Pode Lindes.
Se tem uma coisa que você pode, é poder.
Uma iniciativa, IPFEM e Feminologia.
No ar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pode Lindes. Eu sou a EJ.
E eu sou a Ana.
E hoje estamos aqui para falar do dia 31 de março, que é... basicamente o dia da visibilidade internacional da visibilidade trans, né? E aí, para acompanhar essa data, nós resolvemos fazer aqui alguns apanhados para falar dela, né? E primeiramente, eu gostaria muito de falar sobre visibilidade, né? Então, eu queria contar para vocês que eu trabalho num... Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no podcast, mas eu trabalho num grupo que se chama Voices. E esse grupo, ele é de pessoas profissionais da educação, no nosso caso, de língua inglesa, né? E lá no Voices, a gente tem a intenção de dar visibilidade para pessoas profissionais da língua inglesa, que sejam pessoas pretas, que sejam pessoas LGBT+, que sejam pessoas com deficiência, que sejam aquelas pessoas que a gente enquadra no que a gente chama de minoria, né? Mesmo sabendo que não somos minoria, né? E lá, nesse nosso grupo, Voices, aliás, beijo, Voices, a gente diz muito uma frase que é "You can't be if you can't see". E essa frase, na tradução livre, né, caso você não fale inglês, significa "você não pode ser se você não pode ver". E aí, ver o quê? Pessoas como você ao seu redor, basicamente. Então, é para isso que a gente trabalha lá no Voices, para que a gente possa cada vez mais ver as pessoas ao nosso redor e se identificar com essas pessoas e perceber que essas pessoas estão lá, né? Então, quando a gente fala sobre visibilidade, a gente está falando sobre enxergar essas pessoas, né? E principalmente saber que essas pessoas existem, né? E que elas vão além do gênero delas, né? Então, se a gente pensa, eu falei do Voices, que é um compilado, né, de minorias, digamos aqui, assim, mas aqui hoje, falando sobre pessoas trans, a gente imagina que as pessoas trans, elas vão além do gênero delas, né? Então, ser trans é uma característica que vai junto com todas as outras características que uma pessoa pode ter. Então, imagine você, né? Então, se eu olho assim para a Ana é apenas mulher, né? Então, se eu for descrever a Ana, eu vou descrever, ela é mulher? Não, vou dizer muitas outras coisas sobre a Ana, né? Então, eu posso falar do que ela gosta, do que ela não gosta, eu posso falar de profissão, eu posso falar de onde ela vem, quem é a família dela, né? O que ela estuda, o que ela não gosta de estudar, o que ela come. Temos muitas informações aí sobre uma pessoa só. E assim também é com as pessoas trans, né? Então, eu gosto muito de pensar, e eu acredito que isso seja crucial na hora de pensar nas pessoas trans, que elas existem, elas vivem, elas contribuem para a sociedade e elas têm deveres e direitos, né? Como todas as outras pessoas. Ou pelo menos, no caso de direito, elas deveriam ter os mesmos direitos que todas as outras pessoas, né? E aí, quando a gente fala sobre transexualidade, porque a gente já gravou um podlindes em janeiro, porque o dia de visibilidade nacional é 29 de janeiro. Então, se você ainda não ouviu o nosso podlindes de janeiro, vai lá na nossa playlist. E acha, porque a gente já falou sobre esse dia de visibilidade trans aqui no Brasil, e é muito importante a gente fazer esse recorte, né? Porque ser trans pode ser diferente em cada lugar em que a gente fala sobre esse assunto, né? Então, aqui no IPFEM, a gente vai falar, enfim, de diversas perspectivas, principalmente a nossa, mas isso não significa que a gente não vai falar de outras perspectivas, né? E eu sei que quando a gente fala sobre ser trans, né? Então, se eu penso assim, eu tenho uma amiga trans. Eu acho que provavelmente a gente vai imaginar uma mulher trans. A nossa cabeça já vai diretamente para uma mulher trans. Ou se eu falo que eu tenho um amigo trans, a nossa cabeça vai diretamente pensando que essa pessoa é um homem trans, né? E aí eu fico pensando, né? Eu, principalmente eu, né, nesse lugar, né, que eu posso falar sobre esse assunto, e as pessoas que não se encaixam, né? Nem na caixinha do homem trans, nem na caixinha da mulher trans, mas ainda assim se veem como trans. Quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas são pessoas chamadas de pessoas não binárias, né? Ou do inglês, que a gente chama de gender non-conforming, né? Que são as pessoas que não se enxergam ou se definem, se sentem dentro daquela caixinha de gênero que lhes foi atribuída ao nascimento, né? Geralmente ao nascimento, enfim, né? E é sobre as pessoas não binárias que nós estamos aqui hoje para falar, basicamente, né? Você quer falar alguma coisa, Ana, sobre esse...
Eu quero fazer algumas observações na companhia do meu vizinho, que prometeu não fazer barulho, mas ele tá falhando bastante, assim, na promessa. Então, se tiver um barulhinho aí no fundo, é o meu vizinho. Eu amo gravar podcast porque não precisa arrumar o cabelo, né? Eu já falei isso. Então, eu tô de maiô, com cabelo preso, sem maquiagem, no melhor
Maravilhosa.
Estilo, solta. E eu tava te ouvindo e sentindo um pouco, queria comentar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria comentar, né, aportar, é que justamente quando você fala sobre a identidade ser muito mais ampla do que uma identidade de gênero, a gente aborda isso muito na formação Semente, né, que a gente tá para lançar. Tem um módulo especificamente sobre identidade em que a gente fala isso, em que a gente fala, bom, nossa sociedade se apega tanto à identidade de gênero e à orientação sexual e esquece de todas as outras coisas. Por que que isso está no topo das paradas de sucesso, né? Por que que isso é tão importante assim? E aí a gente entra em várias conversas sobre o controle do prazer, sobre, né, o controle da sociedade e tudo mais. E o quanto a gente performa e reproduz isso sem perceber. Eu acho que esse é o principal. E é muito interessante você trazer esse lugar do binarismo, mesmo quando a gente está falando de pessoas trans, a gente coloca em caixinha binária. Eu tenho percebido muito isso também na minha fala, na minha postura, né, nas coisas que eu tenho visto em volta. E aí você falou uma expressão em inglês, que é o non-conforming, né? E aí eu fui auditora interna muitos anos, e fui casada com dois auditores, né? Porque, enfim, não basta só uma experiência complicada, a gente quer seguir na profissão. E aí, a não conformidade, né? Fazendo uma tradução livre para o português, quando a gente trata de auditoria, quando a gente trata de qualquer coisa que não está ali conforme a regra, vamos chamar dessa forma, a gente nomeia como não conformidade. Só que isso, no âmbito da auditoria, no âmbito da auditoria interna, isso é muito ruim, essa não conformidade. Porque significa que você está fora de alguma regra e é a regra que baliza o funcionamento e que precisa ser seguida, logo essa não conformidade precisa ser resolvida. Então, eu sou bem chata nessa parte semântica, porque se você está dizendo que se você não pode ser, se você não pode ver, é muito perigoso a gente ficar colocando as pessoas na regra, a gente ficar enxergando as pessoas como não conformes, nesse senso comum de que se está no... Porque a pior coisa, o pior relatório de auditoria que pode aparecer depois que um auditor passa pela sua vida é um relatório de não conformidade. Ai, não, nossa, apontou 3 não conformidades, 15 não conformidades. Tipo, meu Deus, está muito não conforme. E eu fiz muito isso toda vez que eu assumia um RH. Eu liderava um processo de auditoria interna para saber por onde eu tinha que começar a consertar. E, geralmente, eram pelos pontos não conformes que envolviam dinheiro jurídico. Né? Os dois grandes riscos, assim. E aí eu só queria chamar um pouco da atenção para esse termo, né? O quanto é perigoso a gente misturar o senso comum com a palavra, com essa não conformidade, porque isso é forte e vai moldando o nosso pensamento, né?
Não, e você acabou de falar que você tinha que começar, você quando via que alguma coisa estava não na conformidade, você tinha que ver onde você ia começar a consertar.
Isso.
Né? Porque é isso, isso marca muito, né? Quando você traz para gênero, consertar o quê? Né?
Isso,
que tem tanto que consertar, né? Eu acho, assim, que muitas pessoas se autodenominam como gender non-conforming, né? Eu, pessoalmente, acho forte também. Acho que é um jeito muito forte de se falar, porque, na verdade, I conform, né? Assim, eu
tô
na minha conformidade com o que realmente eu sou, né?
Então... Isso, era aí que eu ia chegar. É não conformidade com o quê? Era exatamente isso que eu ia falar.
Totalmente porque... de fora, né?
Claro, porque a conformidade ou a não conformidade, ela vai variar com o parâmetro que você está escolhendo. Então, quando eu trabalhei em empresas americanas, os trilhos de não conformidade, eles eram muito mais estreitos, porque eu tinha não só a legislação brasileira para atender, mas eu tinha principalmente empresas, eu não vou lembrar agora a sigla em inglês, mas tem um protocolo que diz que mesmo empresas fora dos Estados Unidos, mas que tem Nossa, a gente sai do mundo corporativo e, graças a Deus, sofre uma desintoxicação, né? O headquarter, o quartel-general, a matriz, gente. Mas se a
Matriz.
empresa tem matriz nos Estados Unidos, todas as filiais ao redor do mundo estão sujeitas a um grupo de regras, porque a empresa nos Estados Unidos é que se responsabiliza por essa filial, onde quer que ela esteja. Então, é muito comum empresas americanas terem o triplo dos protocolos, porque a gente responde pro governo americano, em última instância, né? Tem muito disso. E aí, como eu cuidei de muitos países da América do Sul por algum tempo, também tinha muito isso de dizer, puxa vida, mas de acordo com o país, está conforme. De acordo com os Estados Unidos, não está conforme. E aí a gente começava uma discussão de falar, tá bom, quais são os esforços para deixar conforme os Estados Unidos, né? O quanto a gente precisa fazer isso agora? Então, essa coisa do dentro e do fora. Então, eu tô conforme com o que está dentro, mas eu não tô conforme com o que está fora. Só que quem é que está mandando?
Nós
Quem é que tem o dinheiro? Quem é que pode vir aqui e falar, ah, seus índios, vão embora, entendeu? Você fala, bom, então eu acabo me sujeitando a quem está no lugar de poder, né? Eu achei que eu não tinha pensado nessa analogia, eu vim construindo agora, mas assim, achei uma analogia muito pertinente, né?
E eu fico pensando que quanto mais eu conformo comigo, menos eu conformo com esse de fora.
Sim!
É muito louco assim. Quanto mais você se afasta, mais você fala, cara, é isso. E aí você sente um de fora falando, tchau. E vai ficando, sabe assim, bem longe.
Eco, eco, eco,
Eco,
eco, eco.
eco, eco. E vai se distanciando assim. E claro que voltando para esse, né? Se você não pode ver, você não pode ser. Quanto menos você vê pessoas como você do lado de fora, mais você se assusta, eu vou dizer, né? Então,
Sim.
por isso que aqui no IPFEM a gente fala muito sobre falar sobre as nossas realidades, né? Sobre essas existências múltiplas, né? Todas elas. Eu não estou falando apenas das que a gente acha mais incomuns, entre muitas aspas, né? Eu estou falando de todas as existências, né? Porque quando a gente pensa, vamos pensar nas mulheres, né? A gente fala as mulheres. As mulheres cis, né? Elas e brancas, principalmente, elas são vistas como muito comuns, né? E dentro de um padrão, né? Mesmo a gente sabendo que elas estão dentro desse padrão, assim, né? Do que é aceito quando a gente fala de gênero, elas têm existências múltiplas sendo mulheres, né?
Opa.
A gente não. Se você e é só você fazer o exercício de perguntar para mulheres o que é ser mulher, você vai ouvir respostas muito diferentes vindas de cada pessoa. E foi nisso que eu comecei, foi aí que eu comecei a entender que eu não me via assim, né, como muitas outras pessoas ao meu redor, né?
Sim, e é interessante você falar isso, porque mesmo ao responder à pergunta do que é ser mulher, e eu faço essa pergunta nas minhas palestras, a resposta, ela, 90% dela é sempre relacionada a uma conformidade externa do masculino. Então, as respostas, bom, você já teve em algumas palestras minhas, né? Você sabe. Então, a resposta vem, ah, é ser guerreira mais do que o homem, é dar conta de fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem,
Do que o homem.
do que o homem, do que o marido,
Do que o.
do que o filho, do que o irmão. E você fala, gente, a Simone de Beauvoir, ela tá certa desde o começo, né? Quando ela nomeou esse segundo sexo, que é um sexo a partir de um primeiro. E que é essa, ou é essa não conformidade, ou é essa conformidade suprema a partir de um olhar da não conformidade do masculino. E aí a gente já entra num outro lugar que eu não vou desenvolver agora. Mas enfim, vamos voltar
Não, mas é isso. E aí, e aí trazendo toda essa reflexão sobre a visibilidade, né? E aí, conectando ela com as pessoas não binárias, foi muito interessante. Porque em dezembro, né, o ator Elliot Page, não era assim que a gente conhecia ele, mas enfim, ele escreveu uma carta dizendo que ele se via como... Que ele não é se via, que ele é uma pessoa trans. É isso que ele diz. Exatamente. I'm trans, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu li que ele escreveu I'm trans e ele não escreveu I'm a trans man, na minha cabeça de pessoa não binária, automaticamente eu já associei ele a uma pessoa não binária, né? Foi pá! Principalmente não. Porque...
Eu e aí eu que ele tinha saído de...
transicionado.
Ellen Page, né? E ela assim, tinha ido para menino. Que ele saiu da menina e foi pro menino. Na minha cabeça foi...
Exatamente isso. Eu acho que porque... Também, não apenas por ser uma pessoa não binária, porque isso não significa nada, porque muitas vezes também eu vou do homem para a mulher, isso não significa nada, mas também por ter uma familiaridade com a questão dos pronomes, porque ele escreveu lá, tanto que eu estou dizendo ele, porque ele disse que os pronomes dele são he e they. Quando ele disse que o pronome era they, que é o pronome neutro no inglês, eu falei, é uma pessoa não binária, né? Só que aí, e tudo bem. Né? Só foi realmente, ele escreveu a carta dizendo que ele amava ser uma pessoa trans e que aquilo era quem ele era, e aí ele se abriu realmente para assim, foi um ato muito, primeiro, muito bonito, assim, de você realmente se abrir para aquelas pessoas, né? Ele é um profissional das artes, né? Então, assim, é um
Hollywood, né,
ator, Hollywood, então ele realmente abriu ali para sei lá quantas pessoas, né? Assim, tipo, vai saber a quem chegou essa carta, né? E aí, quando eu vi, eu fiquei, né? Então, falando de novo, eu li a carta e falei, nossa, ele é uma pessoa não binária, né? E beleza, segui minha vida. Só que aí eu comecei a assistir as pessoas falando sobre aquilo no Brasil, todo mundo falando, nossa, o Elliot é homem, e todo mundo falando isso. E aí eu fiz pã, e muitas pessoas não binárias que eu sigo também fizeram pã. Peraí, não foi isso que ele disse, né? E aí a gente começou a pesquisar e entrar nisso. E, enfim, algumas outras pessoas falaram, não, realmente, ele não disse que ele era um homem, né? E tal. Tem algumas entrevistas que ele até diz, assim, que ele se vê como um cara trans, né? Mas, ao mesmo tempo, ele leva o pronome they, que é o pronome neutro. Então, a existência dele é uma existência neutra. Porque se você pensa uma pessoa que se vê como um homem, mas também se vê como neutro, na verdade, a gente está falando de uma existência não binária, certo? Que transita entre gêneros, né?
É, mas a partir do momento em que ele sai de um pronome feminino e de um nome feminino e migra para um nome masculino, masculino, né, em oposição, tá? Em comparação.
Sim.
Migra para um nome masculino, com um pronome masculino, ainda que traga o neutro também poderia ter sido trazido só o neutro. E não ter mudado do she para o he, né? E não ter mudado o nome, por exemplo. Acho que a confusão da maioria das pessoas, inclusive minha, se deu nesse lugar. Então, eu saio de uma ponta do espectro, vou para outra, mas navego também no que é neutro, né? Mas
é porque a gente está falando de
uma marcação.
É porque a gente está falando de transmasculinidade, né? Então, quando a gente fala de pessoas não binárias, a gente fala muito sobre ser transmasculino ou transfeminino, né? Então, sim, eu entendo completamente. Veio daí exatamente a confusão, completamente, né? E por isso, porque quando você olhava uma imagem feminina, né, dentro da sociedade, de repente você vê uma imagem masculina, né? Sim, você vai caminhar de uma ponta para outra, né? Claramente, assim, né? Mas é disso que eu quero, que é exatamente disso que eu quero falar, assim, como mesmo as pessoas que eu conheço, que consideram a não binariedade como possível e como real e como válida, num momento como esse não é a primeira coisa que vem à mente, porque a nossa mente ela é totalmente programada para o binário. Isso, mas não temos dúvida, né? E aí é daí que vem uma dor, assim. E aí eu quis muito trazer também esse assunto por pessoas não binárias que já conversaram comigo sobre esse assunto, né? E acho que porque eu tô, assim, faz mais ou menos uns 5 anos que eu venho estudando e lendo e entendendo sobre esse assunto e me entendendo um pouco mais. E algumas pessoas que não estão nesse caminho há tanto tempo, menos de um ano, às vezes, um ano, ainda sentem dores muito latentes, que não são dores que eu sinto tanto mais, talvez por um costume mesmo, assim, né? Tipo, é uma dor, assim, meio calejada mesmo, assim, de que ela ainda... O desconforto, ele ainda existe em alguns aspectos, mas... Porque você ser uma pessoa não binária dentro, né, da estrutura em que a gente vive, o desconforto, ele tá ali, né? Porque você é lembrado o tempo inteiro que tem alguma coisa que não tá na conformidade, né? Mas essas pessoas chegaram até mim falando muito sobre essa dor de a não-binaridade nunca ser uma opção inicial, né? Então, e o Elliot é um exemplo, né? E a gente tem uma explicação para isso, né? A gente já achou o motivo que fez a gente entender que foi de um lado para o outro, né? Mas também existe... muitas situações já se passaram, né? Tanto no meu círculo de pessoas, assim, mas também no mundo das artes, assim, de algumas pessoas que, num primeiro momento, elas dizem, ah, eu sou uma pessoa não binária, e vivem aquela questão da não binariedade, que muita gente vê como um lugar de transição. Isso é muito perigoso, apesar de ser real em muitos casos, também em muitos casos não é real, não é um lugar de transição. É só um lugar de existência mesmo, né? Então, mas essas pessoas, né? Essas pessoas artistas estiveram ali nesse lugar de transição e aí depois, num outro momento, resolveram migrar, digamos assim, né? Transicionar para o outro lado desse espectro mesmo, né? Então, sair da mulher para o homem, homem para a mulher, né? Então, eu acho que também isso acaba, não sei se eu vou dizer contribuindo, não querendo colocar uma culpa, mas isso também acaba confundindo um pouco mais, porque temos pessoas que saem realmente, né, não é automaticamente, mas rapidamente de um lado para o outro, tem pessoas que vão mais vagarosamente e se entendem, estando num lugar em que não é nem o masculino nem o feminino, e depois as pessoas que vão lá para o masculino ou para o feminino, né, para outra ponta. Então, eu entendo muito essa dor, né? Inclusive, já conversei bastante com você sobre isso, assim, né, Ana? De não conseguir enxergar muitas pessoas como eu por muito tempo, porque já aconteceu isso muito, de pessoas chegarem para mim e falar, ah, eu sou uma pessoa não binária também. E aí, daí, depois de um tempo, dizer, ah, não, na verdade, eu descobri que na verdade, eu me identifico mais com sendo homem. E eu não tenho nada a ver com isso, né? Só que isso me mostra o quanto... É raro e tem sido raro encontrar pessoas como eu. Então, quando eu vi, acho que também quando eu li a carta de Elliot, foi meio que um sopro da esperança, assim, de tipo, lá, sei lá, onde mora, essa pessoa se sente um pouco como eu me sinto e como essas pessoas que também sentem dor se sentem também, né?
Sim. É que o lugar binário, se a gente ampliar um pouco o espectro, né, ele não só é muito bíblico, ele é muito religioso. Então, se você pega o mito da criação, se você pega a Arca de Noé, né? Assim, se você vai pegando as histórias ao longo do Velho, do Novo Testamento, enfim, falando especificamente do cristianismo, né? Do catolicismo, mas isso você encontra também no judaísmo, você encontra muito nos Vedas, de muitas formas e tudo mais, você vai encontrar muito nas ciências físicas, né? Nas ciências biológicas, nas ciências exatas, nesse sentido de polaridade. Então, se você pensa na pilha, né? Se você pensa se você tem um pensamento físico energético, por exemplo, o lugar da polaridade aparece muito fortemente, né? Então, o nosso jeito de pensar, ele é muito estruturado no binário. Não, e aí, não só para gênero. É que gênero é
pra tudo.
Uma das partes que compõem o pensamento binário. E aí, quando existe a proposta de desfazer um pedaço que está pendurado num todo tão grande, é um desafio, de fato. Né? Porque, como assim? E aí, tem uma última coisa que eu queria falar junto com isso, que é o princípio da função. Então, quando a gente fala em binário, quando a gente fala em oposto do espectro, do ponto de vista de gênero, a gente está falando de um negocinho subentendido que é a função da reprodução.
Sim.
Então, a função da reprodução, e aí vou falar do jeito antigo, né? É ter um homem e uma mulher para que essa reprodução aconteça. Então, tava tudo muito bem marcado do ponto de vista binário. A partir do momento em que você começa a mexer nessas peças, desvinculando a função reprodução com a existência, com a afetividade, né, da sexualidade, etc., a partir do momento em que você desvincula a função, isso dá uma tela azul também. Falar, tá, mas espera aí, que, né, das fotos de homens trans parindo, sabe? E aí, como é, e aí, mas ainda assim, quando você coloca numa ponta do espectro, ainda assim dá para localizar. Tô dando essa volta para dizer, a pessoa não binária, como de largada não tá clara a função reprodutiva, e aí essa é uma análise minha, tá? Não li isso em lugar nenhum. Esse é um entendimento meu, porque eu fico pensando, eu fico refletindo sobre o que é que traz a confusão. O que é que provoca a confusão? Porque é a partir, para mim, desse entendimento que eu consigo ajudar a desfazer e trabalhar para desfazer dentro de mim e fora de mim, né? Com o IPFEM e tudo mais. Então, quando a gente falou sobre esse tema, né? Que eu li o roteiro que você tinha montado e tal, eu fiquei pensando muito nisso, assim, na função da reprodução. Então, a pessoa não binária, como a princípio, a gente não encaixa numa função reprodutiva. Porque se você não me fala que você tem um útero, eu não sei se você tem essa potência biológica, essa capacidade biológica de gerar uma vida, né? Uma criança dentro de você. E aí sai completamente de tudo que já foi aprendido, no meu caso, em 40 anos de vida. E tudo que
Claro.
rompe algo muito profundo vai trazer um desconforto, principalmente se não se estuda. E aí, você estava
Com
falando isso,
certeza.
né, de que você já está há algum tempo nesse assunto e tudo mais. E para mim, tem uma coisa além do tempo, no seu caso, que é o quanto você se comprometeu a duas coisas: a estudar e a fazer terapia. Porque para mim, são
Nossa.
as duas coisas que, assim, garantem que você não sucumba, né, que você não.
Claro.
Não seja sugada pela tristeza, né? Assim, pelas dúvidas, para que você se construa, construa sua identidade, construa sua liberdade, ainda que em não conformidade com o exterior, né?
Com
E aí,
certeza.
naturalmente, você vai encontrando as pessoas conformes e os lugares conformes. Não à toa a gente decidiu inventar uma instituição para que as conformidades sejam mais múltiplas, como o próprio nome já diz, né? Mas essa função de reprodução, para mim, ela é muito chave no entendimento, assim. Faz sentido?
Com certeza. Não, com certeza. E eu acho muito interessante que a gente entenda mesmo da onde vem essa confusão, né? De que essa confusão ela não vem de um lugar de maldade, né? Eu acho que vai muito, muito para o lugar de maldade. Nossa, olha lá, tá vendo? Não me ouve, etc. E, enfim, acho que isso vai sendo construído com o tempo, né? E aí você disse sobre estudar, sobre terapia. E para mim, o que me mantém muito de pé é continuar vendo que tem pessoas como eu. Nas redes sociais, por exemplo. Então, eu continuo encontrando pessoas como eu, pessoas que falam de coisas parecidas com a minha, que passam por coisas muito parecidas com as que eu passo, né? E isso me faz, ó, continuar. E quero dizer que não são só pessoas não binárias que conseguem entender essa minha característica de gênero, né? As pessoas trans binárias também, elas entendem. Muito do que eu passo, por mais que sejam coisas muito diferentes, eu não me harmonize, muitas daquelas pessoas se harmonizem, muitas pessoas não binárias se harmonizam também. Isso é muito, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Mas eu quero muito dizer que a gente existe, que as pessoas não binárias elas existem, né? Então, isso não é sobre gostar, sobre concordar, sobre ter visto, não. Tô falando que existe. A gente existe, estamos existindo, estamos o quê? Pagando boleto. Né? Estamos o quê? Estamos tentando
Eu
ser
queria
pessoa
não
melhor
existir para pagar, para não
aí.
pagar boleto? Queria.
Exato.
Para não pagar boleto, eu queria não
Eu queria
existir.
muito essa opção, porque se tivesse lá na Receita Federal, você é uma pessoa não binária, gostaria de não pagar mais boleto? Sim, pois não existe, né? Mas enfim, não é possível, né? E aí eu acredito, né, como vocês podem ter percebido aí, vocês estão ouvindo a gente, o quanto isso é relacionado, né, quanto isso se conecta com a questão da saúde mental, né? Então, A Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas já encaixando com o que eu disse sobre essas pessoas que conversaram comigo, sobre como é difícil ser uma pessoa não binária e não se enxergar, a gente fez algumas pesquisas aí, né, Ana? E a gente percebeu Sim. como que o público LGBT se afeta diferente, Sim. né? O que você pode Sim. nos contar?
Sim, quero sim falar sobre isso, quero só fazer uma última observação, que você falou que pessoas trans binárias, né, compreendem e se afinizam nesse sentido de serem aliadas, e aí pessoas cis também, né? Bom, tô eu aqui, tá a galera do IPFEM aqui, e só para deixar marcado que essa é uma conversa de todo mundo. Essa é uma conversa de quem tá na sigla e de quem não tá na sigla, que é exatamente o que eu provoco nas empresas, quando as empresas me chamam para a gente falar com as mulheres sobre X assunto, no Dia da Mulher, etc, etc. E aí, eu dei uma palestra em março para uma grande corretora, né, do Brasil, assim, corretora de saúde, e aí me disseram que o evento era só para mulheres, para as funcionárias, né? Que, sei lá, de 1.500 funcionários, de 2.500 funcionários, elas eram 1.100, uma coisa assim, bem equilibrado. E aí eu questionei, eu falei, por que que os homens não vão receber o link? Por que que os homens não vão ouvir? É com os homens que a gente tem que falar também. Porque a sensação que eu tenho, e aí vou fazer um espelho meio paralelo, assim, né? A sensação que eu tenho é que as mulheres, puta, beleza, tá bom, a gente já entendeu, a gente já sabe, a gente já tá fazendo um monte de coisa, a gente já tá estudando, a gente já tá fazendo terapia, a gente já tá consumindo coisas sistêmicas, holísticas, etc., acessando lugares de espiritualidade e tudo, e aí? Né? E quem é que fala com os homens? E quem é que traz os homens? E quanto mais a gente insistir nessa cisão, né, nessa divisão, mais trabalho a gente vai ter, né? E mais a gente vai continuar sofrendo, e mais a gente vai continuar sendo morta, e assim por diante. Que é exatamente o paralelo que eu faço com pessoas cis, pessoas trans e pessoas não binárias, assim. Eu entendo quando você fala que o que te mantém de pé é ver que existem pessoas como você nas redes sociais, mas aí agora eu vou convidar quem está ouvindo a gente a expandir isso e dizer, ok, mas qual é a nossa responsabilidade como pessoas cis em abrir esses espaços, em discutir os nossos privilégios, né? Em criar lugares emocionalmente seguros para que essas existências possam florescer, que eu acho que é muito o que a gente faz aqui, eu e você, né? Na nossa,
com certeza.
Enfim, na nossa vida pessoal e tudo mais. Ouviu o barulho? Meu vizinho está muito animado. Agora vamos falar de saúde mental. Né?
Conectando com isso.
Sinal, exatamente. Agora que ele fez esse sinal aqui, a gente fala de saúde mental. Eu separei um pedaço da nossa pesquisa da Covid de 2020. A gente fez 7 pesquisas entre março e julho de 2020, num total de 1.500 pessoas, né, participando. E eu recortei a última onda, que foi julho de 2020, que a gente teve mais de 20% da amostra de pessoas LGBT, né? Então, de pessoas se declarando não só bissexuais, pansexuais, mas pessoas trans e pessoas não binárias também. E aí, quero trazer algumas coisas. Bom, acho que o primeiro dado que é muito relevante é que pela primeira vez, né, foi a onda em que a pré-existência de transtorno relacionado à saúde mental foi muito grande, assim. A amostra de pessoas que disseram que já tinham uma pré-existência de alguma patologia em saúde mental superou as pessoas que não tinham. Essa é a primeira informação. A segunda informação, que é bem importante, assim, é que a gente detectou que pessoas LGBT têm até 42% mais chances de desenvolver, por exemplo, sintomas de ansiedade, né? E que em todas as métricas a gente fez muitas perguntas, assim, sobre sensações corporais, né? Sintomas mesmo, insônia e tudo mais. E em todos os mapeamentos, as pessoas LGBT, em todos os mapeamentos negativos, vamos chamar assim, as pessoas LGBT apresentaram, no mínimo, 22% a mais de chances de desenvolver. Então, ansiedade, depressão, dor no corpo, insônia, insatisfação com dinheiro, em relação às pessoas cis heterossexuais, né? Porque a gente desenhou bastante a amostra separadinha e com o nosso volume de respostas a gente conseguiu fazer a leitura separada, né, por grupo específico, a leitura comparativa, como a gente chama tecnicamente. E aí, nesse recorte também da pesquisa de 2020, a gente observou, que é o recorte de julho, que em comparação a maio e junho de 2020, a ansiedade foi assim, na verdade, as 9 primeiras emoções ruins, elas aumentaram muito. Então, você tinha uma média de 63% em maio de presença de ansiedade, por exemplo, e em julho foi quando bateu 84%. Então, 84% da amostra dizendo: eu estou experimentando sintomas de ansiedade. Então, você pensa, 84%, se a população LGBT tem 40% a mais de chance de desenvolver, você fala, bom, então, principalmente pelo contexto familiar, né? Então, quando a gente pensa em ansiedade, preocupação, desânimo, angústia, tristeza, insegurança, medo, confusão mental, dúvida, tédio, solidão e raiva, nesta ordem, foi a ordem, em que apareceram, as ocorrências desses sentimentos, dessas sensações para as pessoas, né? E aí é muito interessante observar que a gente está falando também de uma população LGBT mais jovem e com uma renda de até 4 salários mínimos. Isso significa posicionar nas classes CD e de uma maioria preta e parda também. E aí a gente teve 12% do público recebendo diagnóstico durante a quarentena, que agora a gente meio que está chamando de primeira onda, né? Porque a gente está falando dessa grande onda de 2020, que foi quando a gente fez a pesquisa, e 65% acreditam que os sintomas pioraram, obviamente, durante a quarentena. E agora que a gente está em março de 2021, exatamente cumprindo um ano, né, da Covid aqui no Brasil, a gente está começando a perceber eu vou chamar de piora para ficar não muito desesperador, assim, mas a gente tem percebido sim um aumento de pedidos de ajuda, um aumento de pessoas, principalmente as pessoas LGBT, com muita dificuldade e aí no meio numa sinuca de bico. Não tem trabalho, eu não tenho renda, eu não consigo sair de casa, eu não consigo voltar para casa, ou eu sou muito jovem, ainda não saí de casa, ou eu não consigo um primeiro emprego. Então, nessa população, principalmente até 25 anos, tem um nó, sabe? Para a população LGBT, assim. E aí tem esse nó que diz, bom, mas para que lado eu vou? Se o emprego pede experiência, mas aí não tem emprego para eu ter experiência, e aí sem a renda eu não posso sair de casa, e aí em casa eu não sou uma pessoa aceita. E acho que para fechar, a gente fez uma conversa com a Raquel Teodósio, que é uma headhunter da Michael Page, da Page Group, que fez a parceria com a gente, né, nas pesquisas de trabalho e emprego e dinheiro. E a Raquel tem uma história, ela mesma contou pra gente, né, uma história de ser profissional do sexo e tudo mais, e de ter entrado na faculdade muito tarde, de não ter subsídio, de ter enfrentado uma série de dificuldades no mundo, porém não na família. E ela fala muito sobre isso, assim, sobre a importância e a centralidade do lugar da família. Daí eu queria fechar essa minha fala com isso. Quando a gente fala de saúde mental, de população LGBT especificamente, a gente está falando muito da família nuclear. Isso significa que para as pessoas mais jovens é a família de origem, pai, mãe, pessoas irmãs, etc. Os cuidadores, né, também ali em volta. E o quanto esse lugar da família é um lugar que também religiosamente a gente aprende que é um lugar sagrado, que todo mundo tem que se amar, etc. E sim, é um lugar muito importante, mas que a gente precisa questionar um pouco esse tudo aceitar em nome do sangue, né? O quanto a preservação da saúde mental precisa passar pelo questionamento da família nuclear, precisa passar pelo entendimento de como essas relações podem ser mais saudáveis e de como essas relações precisam ser construídas para serem mais saudáveis. Acho que eu ficaria com isso, assim.
Muito obrigada. É isso, exatamente. Então, para a gente ir amarrando, né, para deixar isso reverberando, que isso é muito pesado, toda vez que a gente entra nessa coisa da pesquisa, isso mexe demais comigo. Apesar de já saber muitas dessas coisas, quando a gente vê na nossa cara escancarados os números e né? Enfim, nomezinhos, né? Não que a gente saiba quem são aquelas pessoas, né? Em nível pessoal, mas tem nome, tem, né? É assim que a gente conecta. Eu lembro, inclusive, lá na nossa comunidade IP, na nossa plataforma, né? Que a gente gostaria muito que vocês conhecessem. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu gravei foi falando disso, assim, né? Quando você dá nome para essas pessoas que sofrem violência, quando você conhece essas histórias de perto, né? Como isso se aproxima e quanto isso mobiliza a gente. Mas a gente não pode deixar essa mobilização morrer, basicamente. A gente precisa fazer algo com essa mobilização, né? Então, para juntar com essa coisa da mobilização, eu fico pensando, né? Porque eu gosto sempre de pensar como que eu posso ajudar essas pessoas, além delas mesmas se ajudarem, né? Como, e pode ser que você aí esteja se perguntando, né? Como que você pode ajudar essas pessoas não binárias, trans, né? Então, primeiramente, eu diria que entenda que essas pessoas existem. Como eu disse, essas pessoas, elas existem, né? Independente de como você se sente em relação a isso, né? Elas existem muito. As pessoas LGBT estão por toda parte, ainda bem. E essa é a primeira coisa, né? E a gente existe, a gente sempre vai existir. E aí a intenção é que a gente não simplesmente exista e sobreviva, né? É que a gente exista com qualidade, né? E aí, assim como a Ana disse um pouquinho antes, a luta LGBT+, é uma luta de todas as pessoas, né? Todo mundo. Se você está aí, uma pessoa viva, respirando aqui no nosso planeta Terra, pronto, a luta é sua. Assim como a luta antirracista é de todo mundo. Não é apenas das pessoas pretas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente entender. Acredito que muitas pessoas já tenham entendido isso, mas, ó, conversando de pouquinho em pouquinho para aquela pessoa do seu lado, né? Entender que isso também é uma coisa dela, né? E aí eu convido...
Mandando esse podcast para ela, né? Mandando
isso.
Esse podcast para ela.
Olha lá. Dizendo, olha lá, entendeu? Ah, mas aí a vida fica difícil demais, né? Então, mas aí eu gosto de dizer, assim, que a vida já está muito difícil para muitas pessoas, muito mais do que pode estar aí para você, né? Então, assim, já que já está difícil para muita gente, vamos tentar dar um suporte do jeito que a gente consegue, né? E aí eu gostaria muito que você aí também se perguntasse onde estão as pessoas não binárias, né? Eu garanto para você que elas estão em muitos lugares. Às vezes elas estão dentro da sua própria casa e você não sabe, essa própria pessoa não sabe ainda, né? E aí eu gostaria de dizer que eu amo muito ser uma pessoa queer, eu gosto muito de ser uma pessoa não binária, mas eu amaria muito mais caso os espaços estivessem mais abertos. Então, quando a gente fala das pessoas cis, muito provavelmente os lugares abertos, eles estão sob responsabilidade de uma pessoa cis, sentada lá no topo de seu lindo privilégio. Então, essa conversa é para as pessoas cis, para as pessoas brancas, né? Que tem a possibilidade de não apenas abrir a porta, porque você não abre apenas a porta, você estende o tapete, não necessariamente vermelho, mas todo esse caminho para que os lugares sejam possíveis das pessoas adentrarem, né? Então, não é simplesmente... Mas eu já abri a porta. Mas eu já falei, pode vir. Às vezes não é suficiente, né? Vai muito além disso, né? E eu acho que, antes de pedir para vocês seguirem a gente lá no @pfem, M de Maria, né? Para vocês continuarem aí com a gente, todo mês a gente tem um pod lindes, né? Eu queria dizer que a luta trans é uma luta urgente, uma das lutas mais urgentes que eu conheço, até hoje, né, das lutas que eu conheço. E o IPFEM, ele abraça essas múltiplas existências, né? E queremos que você aí também reconheça a importância disso e que faça o mesmo. Não é, Ana?
Muito bem. Se isso aqui fosse um podcast em inglês, eu diria, join us! Né?
Exatamente.
Venha com a gente. Join us. Então, é sobre isso, não é sobre saber tudo, não é sobre já ter o comportamento completamente modificado e perfeito, porque a gente não tem. Todo dia é um aprendizado diferente, toda hora é alguma coisa que a gente percebe, que a gente se dá conta. Mas, assim, não sejamos que nem a Xuxa, né? Que para defender animal diz que a gente pode testar remédio em pessoa presa, né? Não. Então, tem coisas que não dá mais para a gente ouvir. Tem coisa que não dá mais, assim. Os detalhes, as nuances, as sofisticações. Então, tá bom, você começar a discutir de fato uma linguagem neutra, você em algum momento Não saber como é que você se refere especificamente a uma determinada situação. Eu enxergo muito em camadas, sabe, Jay? Assim, tem um pedaço da camada que, quando a gente está falando principalmente de pessoas brancas no lugar do privilégio, pegando esse caso da Xuxa especificamente, que eu comecei a ver uma bagunça danada e eu não sabia por que que estavam. E eu fiquei pensando assim, em que contexto essa mulher falou esse negócio? Imagina, a Xuxa me compôs como pessoa também, né? Eu fui uma baixinha da
Claro.
Xuxa, eu sou a geração, assim, escangalhada de só ver Paquita Loura, né? E eu era
Com certeza.
morena de cabelo enrolado, entendeu? Então, enfim, tem um lugar de constituição. Achei incrível que a Xuxa deu uma entrevista uns meses atrás, dizendo que ela reconhece o quanto ela ajudou a construir esse lugar branco, louro, do olho azul, né? Com ela, com as paquitas dela e tal. Fiquei pensando, mas por que que a Xuxa, em que contexto a Xuxa fala um negócio desse, né? Sei lá, você tava falando sobre o clima e aí você fala que tem que testar remédio em preso? Como é que se deu? E aí, como se não pudesse ficar pior, eu descubro que era uma live sobre defesa dos animais, assim, sabe? Isso para mim é um negócio que pega muito, porque eu vejo muita gente muito, muito dedicada a animais, e isso é lindo, não tem problema nenhum. Você, inclusive, é uma dessas pessoas, né, que se dedica muito para os animais, mas me pega muito quando a gente coloca o animal acima da pessoa, né? E eu não estou dizendo que a pessoa tem que vir acima do animal, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre, puxa vida, qual é o valor que essa vida humana passa a não ter diante de um animal, sabe? Você fala, puxa vida. Para mim é um negócio que não pega. Então, isso é bem recente. Nessa fala da Xuxa, a gente está gravando finalzinho de março. Essa ocorrida da Xuxa foi só uns dias atrás. Então, eu estou dando esse exemplo para falar dessa camada que não dá mais para a gente aceitar, sabe? Não dá mais para a gente ainda falar essas coisas como a Cristina Junqueira, né, a fundadora do Nubank, fez, que não podia nivelar por baixo, por isso que não podia contratar gente preta e tal. Você fala, vocês estão se ouvindo, sabe? Então eu queria terminar com isso, assim, que quem está ouvindo a gente, na hora que for falar alguma coisa que envolver cor de pele, que envolver gênero, que envolver orientação sexual, vai no banheiro, fala em voz alta, sozinho primeiro, e se ouve, sabe? Porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas não se ouvem, e aí elas passam a se ouvir pelo ouvido alheio. Elas passam a se ouvir pelo processamento do ouvir da outra pessoa, né? E aí o problema já
Porque eu
está
sempre
instalado.
gosto de me perguntar, quando acontecem esses escândalos assim, né? Como que teria sido se ninguém tivesse ido lá cutucar ela? Porque basicamente uma pessoa, logo porque foi uma live noturna, foi lá cutucar a Xuxa e falar assim: viu, acho melhor você se desculpar antes de você ir dormir.
Foi o
E aí
Anderson Renato
ela.
que escreveu isso.
É,
Ele
né?
escreveu um texto
Exato.
bom sobre isso, sim.
E aí, ponto, né? E aí eu fico me perguntando assim, se ele não tivesse se posicionado, as palavras estariam aí, que estão reverberando ainda, porque ela pedir desculpa não significa que ela pagou nada, né? Mas ela deu um outro posicionamento depois desse posicionamento, assim, então tá. Então, se ele não tivesse posicionado, estaríamos aí com essas belas palavras aí, né? Bem sarcasticamente dizendo. Enfim.
Sim.
Acho que é isso aí que a Ana disse. A gente precisa se ouvir mais. Às vezes, ter uma pessoa de confiança, eu faço isso muito com a Lelê. Eu falo, Lelê, se eu falar isso, o que que você entende? Fazer um exercício com uma pessoa ali próxima de você, né? Às vezes, faço isso com a Ana também. A Ana faz isso comigo, né? Então, queria agradecer que você ficou até aqui com a gente. Mês que vem tem mais. E
Tem.
um grande beijo. Obrigada, Ana. Te amo.
Eu também te amo muito, muito obrigada. Ficamos dentro do prazo, que é sempre muito bom para uma virginiana muito psicotiquinha. Muito obrigada. Eu sempre amo falar sobre essas coisas, amo o nosso jeito da gente conversar, e eu espero que a gente tenha plantado sementes e que isso convide você aí que está ouvindo a conhecer a nossa formação semente gratuita sobre comportamento e saúde mental. Até a próxima. Beijo. Tchau.
Beijo.
Uma última coisa. Se você gostou desse episódio, manda para alguém que você ama. E se quiser ter acesso a mais conteúdos, Segue a gente no Instagram e no LinkedIn pelo @IPFEM, com M de Maria no final. Mas se também quiser ajudar a financiar essa iniciativa, é pelo apoia.se/IPFEM. Tem o endereço certinho aqui na descrição. Para cada não, a gente entrega um sim. Vem com a gente. Um beijo.